Ora, muito boa tarde a todas e a todos. É uma alegria estar aqui convosco, neste espaço, onde noutros tempos e por outras cerimónias já tinha estado, e renovando a celebração e a evocação do aniversário da escola. É mesmo uma alegria, acreditem, que é do fundo do coração. Queria, naturalmente, chamando o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valas, um bom amigo, deixar-lhe já a resposta ao rapto que, na parte final da sua intervenção, deixou. Bom amigo, conte comigo, conte com o Governo para o sucesso e a continuidade da escola, o desenvolvimento do município e o contributo que ambos dão à Ilha de São Jorge. Nós estamos consigo, estamos com São Jorge e estamos com o futuro. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Valas, Senhora Secretária Regional da Educação, Senhor Secretário Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, caro Presidente do Município Vizinho, Calheta de São Jorge, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Presidentes das Assembleias Municipais, Senhores Diretores Regionais, uma palavra amistosa ao Senhor Presidente da Escola, do Conselho Executivo da Escola, hoje a razão principal de aqui estarmos, na sua pessoa, todos os restantes dirigentes da Escola, da Associação de Desenvolvimento de São Jorge, caras amigas e amigos formandos, docentes, formadores, colaboradores da escola, jorgenses. Gostaria de fazer uma evocação do aniversário, inspirado também neste breve filme que o Sr. Diretor Pedagógico aqui realizou com grande maestria e inspiração. Parabéns, porque fazer a história de 25 anos de sucessos e dificuldades, tal como o Sr. Presidente do município aqui deixou bem expresso na sua emocionante intervenção. Não é fácil, mas ter escolhido factos, personalidades e empolgamento foi uma boa opção. Porque é disso que se faz a motivação e o reconhecimento e, sobretudo, a esperança. E o filme ficou muito bem conseguido com esta representação. E devo dizer-vos que me emocionou e ver pessoas, ver, sobretudo, ideias, ver ousadia, como na intervenção que fiz na escola, vem de maior proximidade, mais afetuosa, ao ar livre, no próprio espaço, um novo edifício da escola, quis partilhar com todos. Mas hoje, e aqui, neste instante, também quero acrescentar o facto de, no passado dia 23 de abril, dia do município de Valas, tive a oportunidade de telefonar ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, bom amigo, para, em nome e através dele, felicitar o município de Valas pelo seu dia. E com isso fazer o reconhecimento em nome do Governo da Região Autónoma dos Açores do valor que cada município, cada autarquia e cada eleito local tem para mim enquanto cidadão e também como Presidente do Governo. E reconhecer a importância do município das Valas, da Ilha de São Jorge. E dizer que estava presente na celebração do dia. Porque a história secular de São Jorge e do município das Valas são merecedoras do cidadão José Manuel Bolheiro e do presidente do 13º Governo da Região Autónoma dos Açores como um símbolo de orgulho, de distinção e de excelência. Eu sei que muitas vezes não se valoriza o que tem valor, por desleixo, negligência e muitas vezes indisponibilidade mental. Mas eu gosto de contrariar a tendência desses que negligenciam o reconhecimento e o louvor. E devo dizer-vos que, como açoriano, eu tenho orgulho de ter referência no país, na diáspora, no mundo que conhece e reconhece as nossas qualidades, muitas vezes mais que nós próprios, e fazem da identidade dos Açores também as Ilhas do Queijo. E onde o Queijo de São Jorge é rei. E por isso eu sinto um orgulho na ilha, nos jorgenses, na sua capacidade produtiva e na referência que são. Vou dar só este exemplo, há muitos outros, não é? Podia também falar da qualidade do atum, mas vou agora cingir-me a este, porque não vou, obviamente, fazer aqui uma história. O que eu quero sinalizar com isso é: eu tenho, como cidadão e açoriano, orgulho na história e na identidade de São Jorge. E quis fazer esta referência no dia do município de Valas, para saudar o Sr. Presidente e bom amigo Luís Silveira. E quis... E quis fazer esta referência aqui, porque desta identidade secular se juntou um outro elemento construtivo e identitário, que foi a criação da Escola Profissional da Ilha de São Jorge. Há uma identidade secular e há uma idade de bodas de prata de uma instituição que se faz também referência no processo educativo. E eu quero, por isso, saudar os elementos constitutivos que cada geração vai emprestando à identidade de um território, à identidade de um povo. E cá estamos, com mais um elemento de identidade que o município de Valas, que a Ilha de São Jorge, aqui construí com esta ousadia de quem foi fundador e, portanto, elemento fundacional, quer da Associação de Desenvolvimento da Ilha de São Jorge, quer com a Escola Profissional da Ilha de São Jorge. E por isso quero juntar-me à expressão que o Sr. Presidente aqui deixou de homenagem ao Leonel Nazário Nunes e ao então Presidente do Município, que agarrou António Silveira. Junto, por isso, a minha voz à voz do Sr. Presidente da Câmara Municipal nesta homenagem. Fica-nos bem porque eles merecem e porque eles perpetuam também não só um elemento histórico da vida do município e de São Jorge e da educação e da formação, como também podem servir de bom exemplo e de bom estímulo para nós sermos ousados na criação de coisa nova. Criar novo não é fácil. Rapidamente, uns velhos do Restelo surgem para desmerecer a ideia mais ousada. Mas os resilientes, que acreditam com enorme crença na sua vontade de criar, chegam lá. E, portanto, serve pelo que fizeram e pelo que inspiram. Viva, por isso, a memória de Luís, de Leonel Nazário Nunes, e que também ficou o reconhecimento ao então Presidente de Câmara Municipal, o António Silveira, que agarrou a ideia. Inspira-nos, a mim inspira-me, e por isso quero deixar também este reconhecimento. Mas gostava de também fazer um outro reconhecimento. Às vezes é mais fácil deixar os reconhecimentos e os louvores a quem já está distante da nossa memória ou do nosso convívio. E o que está mais próximo e consegue algo de fundamental, parece que é uma timidez, uma solução envergonhada de reconhecer. Eu quero também deixar uma palavra ao atual Presidente do Conselho Executivo, a todos os seus órgãos sociais, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valas, Luís Silveira, pela resiliência e pela capacidade de recuperação num momento baixo da própria escola. Porque 25 anos são momentos altos e baixos. E nos momentos baixos precisamos de pessoas com visão para, em vez de desistirem, resistirem. E foi isto que aconteceu. Parabéns, Luís Silveira. Parabéns, Roger. Gostaria de, após esta evocação aniversariante, deixar-vos uma convicção profunda deste Governo. A educação e a qualificação das pessoas é a máxima prioridade governativa. É deste Governo, foi de outros governos, deve ser de todos os governos. Porque a governação e as políticas públicas estratégicas servem para as pessoas. E as pessoas valorizam-se com educação e oferta educativa compatível com o seu desenvolvimento intelectual, pessoal, ético, moral, mas também técnico, de dedicação à criação, e deve, por isso, assumir-se como uma prioridade estruturante e constante, de referência de uma horizontalidade a todas as políticas públicas da governação, daquelas políticas que são mais holísticas, isto é, aquelas que têm uma abrangência global e integrante, integradora e integral de todas as áreas e de todos os setores. Mas também daquelas políticas públicas que são mais atomistas, têm uma referência específica para uma determinada área. Pois muito bem, se pensarmos numa visão holística para o desenvolvimento da Ilha de São Jorge, a educação e a formação e a qualificação profissional é essencial. Mas se pensarmos nas políticas públicas mais setoriais, não tão holísticas, podemos pensar que uma aposta estratégica de um cluster de desenvolvimento, tradição e de oportunidade, como por exemplo o turismo, mas focamos qualificação profissional para esta área e essa política mais atomista, mais concreta, pode receber da horizontalidade que é a política pública educativa e formativa para a qualificação das pessoas, pode juntar esta nossa aportação. Por isso, a questão é certo hoje a acompanhar-me como Presidente do Governo, dois membros do Governo, a Secretária da Educação, o Secretário da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego. E devo dizer-vos que a nomenclatura desta orgânica do Governo não é por acaso, não foi um desenho de nomes apenas e só. Tem um sentido estratégico. A educação é para todas as gerações, mas obviamente que tem uma vocação de oferta para a juventude. Mas nessa área é preciso desenvolver, associada à educação, também políticas distintas aos jovens. Mas quando se criou o Departamento da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, é para juntar esta ideia que, associada à educação, temos estas gerações. Mas gostaria até de ter tido a oportunidade de estarem aqui todos os membros do Governo. Porque esta política educativa e formativa é, como disse, transversal, horizontal a toda a ação governativa. É que a qualificação dos recursos humanos com formação profissional é de inteligência e de equação universal. A própria União Europeia tem como ser desiderato a qualificação profissional e aposta no cofinanciamento das políticas dos Estados-membros para o processo educativo e de formação. E beneficiamos dos fundos comunitários. Eu quero dizer que não desviaremos, como no passado recente aconteceu, os cofinanciamentos dedicados à qualificação profissional e à oferta formativa para outros elementos das políticas públicas europeias. É desde já um compromisso assumido por este Governo para não entrar em crise o financiamento das escolas profissionais. Isso tem a ver já, não é com uma procura de recursos inexistentes, é dedicar com lealdade os recursos existentes e disponíveis às funções que estão pré-determinadas. É assim que com honestidade governamos e aplicamos os fundos próprios e aqueles que em forma de cofinanciamento recebamos de uma entidade supranacional que nos apoia no nosso desenvolvimento. Mas será que devemos olhar neste quadro europeu de financiamento de visão curta as oportunidades deste cofinanciamento que nos pode chegar? O que proponho é que também este governo desenvolva com capacidade, não direi reivindicativa, mas informativa e formativa pedagogicamente do entendimento da Comissão Europeia sobre as regiões ultraperiféricas e as especificidades das ilhas, de demografia mais reduzida e de mais difíceis oportunidades económicas. E por isso pretendemos que neste cofinanciamento que está comprometido, leal e vinculadamente para o financiamento da formação profissional, a mediação destas políticas aplicáveis às regiões ultraperiféricas e, em concreto, obviamente, às Ilhas dos Açores, face às nossas especificidades demográficas. E algumas das medidas que queremos modelar e influenciar, designadamente a Comissão Europeia, têm a ver com os métodos organizacionais, com a norma referente, por exemplo, à dimensão das turmas, número de alunos, até mesmo por curso. É preciso entender as especificidades da ilha e a nossa demografia. E não podemos ficar excluídos de soluções de financiamento por causa da dimensão das turmas, por causa da dimensão do número de alunos de cada escola e de cada oferta formativa. Precisamos fazer esta pedagogia. E passo depois a boa aportação que as próprias escolas hoje existentes nos Açores nos possam dar para que o Governo, articuladamente com as escolas, possa fundamentar junto à Comissão Europeia este elemento de modelação e de adaptação às nossas especificidades. Penso que estou com falta de água, por isso estou aqui um pouco a gaguejar e a comer as palavras, peço imensa desculpa, que normalmente não é do meu tempo. Mas, se me puderem dar uma água, eu agradecia. Mas isto faz-me valer estar a partilhar convosco pensamento e não um discurso de circunstância. E é isso que motiva, porque estou inspirado aqui nas Valas e aqui na Ilha de São Jorge, sobretudo para essa matéria formativa e de qualificação profissional e dos nossos recursos humanos. É que somos aqui um bom exemplo. E somos um bom exemplo na história do sucesso e no tempo das dificuldades. Porque é assim em tudo na vida. Nós temos momentos, como dizia o Jorge Humberto, de epifania para a criação, inovação e geração ousada de uma ideia nova, mas também temos que ter a capacidade e a resiliência de entender que provavelmente existirão momentos de mais dificuldades e de impaciências e até de tendência desistente. E nós devemos afirmar resiliência. E é isso que eu quero partilhar convosco. É que não desistam de São Jorge. A crise ou a depressiva demografia que a gente está agora a assistir na Ilha de São Jorge e que alguns me dizem que há, eventualmente, uma notícia menos agradável quando os resultados dos censos que este ano estão a decorrer nos tornará ainda mais incrédulos. Eu quero acreditar na Ilha de São Jorge e nessa recuperação. Nós temos promover um desenvolvimento consistente para voltar a recuperar demografia. É preciso voltar a desenvolver ideias e oportunidades de retenção dos talentos na Ilha de São Jorge, de vontade migratória, com certeza, para oportunidades na Ilha de São Jorge e recuperarmos a demografia, porque o nosso desenvolvimento faz-se com pessoas. E devo dizer-vos que também eu vi, aqui em São Jorge, que, provavelmente, estranhamente também, não existe um problema de falta de emprego. O que existe é a falta de mão de obra. E, portanto, há uma parte do desenvolvimento da Ilha de São Jorge que pode estar contido porque há falta de mão de obra. Porque há falta de recursos humanos para potenciar as oportunidades que existem. Então vamos tomar consciência disso e dar oportunidades e refletir na economia privada, na economia pública e na política pública, o que podemos fazer para garantir. Uma coisa é certa, esse caminho da formação e da qualificação dos recursos humanos já é um bom ponto de partida para termos mão de obra qualificada, recursos humanos altamente diferenciados e depois apostar na capacidade de captação. E a verdade é que esta escola tem, como aqui também foi dito pelos oradores que me precederam, quer pelo Sr. Presidente do Conselho Executivo, quer pelo Sr. Presidente do Município, que estão num universo de 100, 50 são de outras 6 ilhas, uma vez que não há alunos de Santa Maria e do Corvo, e há alunos de todas as outras ilhas. Pois que isto seja uma forma não só de reconhecer a excelência da formação, como também uma forma de captar esses talentos e fazê-los residir aqui na ilha, e acho que devemos ter esse objetivo e esta ambição. Os 25 anos de qualquer entidade é por si só um enorme feito alcançado. No que concerne uma escola de formação profissional, mais ainda pela sua capacidade formativa, de formar e qualificar gerações de jovens e de adultos. Sim, porque é um outro fenómeno específico nestas escolas de formação profissional. É que pode haver convivência de gerações bastante díspares. Haver formandos que estão à procura do primeiro emprego, uma formação para entrarem no mercado de trabalho pela primeira vez, e formação para... Eu já tenho aqui a água, muito obrigado. Não há fome, não tem fartura. Neste caso, sim. E que tem a ver com esta convivência geracional, que é também importante. Porque há jovens que estão a formar-se para terem uma oportunidade de ir para o mercado de trabalho e, portanto, para o primeiro emprego, ou para serem empreendedores e, com isso, formarem a sua empresa, o seu empreendimento, e serem geradores, eles, de trabalho e de emprego para outros, mas também convivem com, desde logo, outros profissionais que estão já ativos, e que também é uma aposta deste governo, é de, em formação contínua, dar oportunidades de qualificação, neste caso, eventualmente, de requalificação de ativos que possam estar desmerecidos nas suas oportunidades de emprego que tenha. Ou desempregados. Também isto ajuda a reconfigurar um funcionamento de uma escola e, portanto, de uma entidade formativa com estas características e gostava de chamar a atenção para este efeito. Mas se é também um dia de aniversário, é um dia de orgulho. Orgulho para a escola, para os seus dirigentes, os atuais e os passados, já fiz esta referência. Um orgulho para o corpo de formadores. É também um orgulho para os seus alunos. É um orgulho para São Jorge e para os Açores. E porquê? Porque apesar de algumas dificuldades aqui relatadas, são mais os sucessos do que os falhanços. E portanto vamos agarrar-nos aos sucessos alcançados para nos motivarmos e estarmos com esperança neste futuro. Há sempre um dia para evocar como histórico e motivador. E hoje, o dia 31 de maio, é um dia histórico. Associei o dia 21 de maio, o dia 23 de abril, quando foi a celebração do dia do município, porque este dia hoje faz parte da identidade secular de Valas. Mas também é importante, devo dizer-vos, por ser véspera do dia 1 de junho, que tem uma política pública assumida por este Governo Regional que valoriza a mobilidade. A partir de amanhã, o açoriano residente pode viajar entre ilhas por uma taxa máxima ou por um preço máximo de 60 euros. E eu quero associar isto à escola, parece um absurdo, mas não é. Porque a mobilidade dos açorianos nos Açores É uma vantagem de identidade, de conhecimento, de reconhecimento, mas também de oportunidades de negócio e até de formação. Porque não há já um constrangimento de não conhecer os Açores e as nossas ilhas, porque é muito caro conhecer os Açores, um açoriano vê como mais caro conhecer os Açores do que ir conhecer o continente. Não faz sentido. Não fazia sentido. Não podia estar na exclusão da escolha de conhecer as nossas ilhas por causa de um preço exorbitante. E amanhã, eu acredito que estamos a virar a página também da nossa história, na mobilidade entre as ilhas. Hoje, ninguém escolherá conhecer a ilha mais próxima da sua própria ilha, porque sai mais barato para si e para a família visitá-la, e excluir de conhecer a ilha mais distante, porque o preço é insuportável e sai mais caro que ir a Lisboa. A partir de agora, uma ilha como Santa Maria e o Mariense pode lembrar-se de conhecer o Corvo, porque quer conhecer o Corvo, porque quer conhecer a sua região, porque quer conhecer outra ilha, e vai ao Corvo em vez de ir a São Miguel, porque ir a São Miguel ou ir ao Corvo, o preço é o mesmo. Isto é cumprir o princípio da continuidade territorial e a solidariedade que resulta do desenvolvimento que visa a coesão social, mas também a coesão territorial. E eu estou hoje... aqui nas Valas e em São Jorge a anunciar com enorme expectativa essa mudança de paradigma na política de mobilidade. Ela é boa para a saúde, ela é boa para a educação, ela é boa para a economia, ela é boa para o turismo, ela é boa até para a política de transportes. Porquê? Porque criar de novo e criar com os recursos que existem, haverá, no bom dizer do povo, e que eu respeito muito porque sou dele, algumas dores de parto. Porque, vamos ver, essa ideia surgiu e poucos acreditavam que ela se realizaria. Era apenas uma promessa política pré-eleitoral. E porque era impossível. Bom, tão esforço orçamental tem. Que quando o bolo é desta dimensão e muitos pedem uma fatia, ou diminuímos a fatia a cada um, ou provavelmente alguns ficarão sem fatia dos comensais que à volta do bolo queiram provar. Como é que se pode fazer na gestão do orçamento público? Pois bem, é preciso assegurar prioridades. Não se pode fazer tudo com os mesmos recursos. Temos que tomar prioridades. Ora, a minha e a opção deste governo é não gastar dinheiro em desperdício e gastar dinheiro do que é estratégico. Se é estratégico para nós a mobilidade interilhas, do açoriano sentir orgulho de visitar e de conhecer todas as suas ilhas, que é assim que dá sinal de que somos uma região, e não apenas 9 ilhas, nós somos uma região, é preciso facilitar o conhecimento de todos, de cada uma das nossas ilhas. Olha, vou acabar com o desperdício, com as megalomanias, com os elefantes brancos das obras de betão, para apostar nessa ideia que vai muscular a economia, que vai muscular a identidade dos Açores e dos açorianos para as suas ilhas, que vai estimular um turismo interno e que vai estimular a necessidade responsabilizante da própria empresa, provavelmente ter que adquirir mais aviões, de que o investimento público possa apostar na valorização dos aeroportos e aeródromos para que o horário de operacionalidade das pistas e dos aeroportos possa alargar para que haja mais rotas em horários diferenciados ao longo do dia. Tudo isso vai ser a bola de neve para investimentos estratégicos com resultados práticos e com o objetivo de ter retorno. Porque depois é preciso ter o retorno, mas primeiro é preciso fazer o investimento. Primeiro é preciso ter a tal ousadia estratégica. Estou a fazer referência a isto, porque a mesma inspiração da criação da escola profissional da Ilha de São Jorge, que foi uma ousadia, e uma pedra no charco de uma ilha sem oferta formativa e educativa a partir do 9º ano, passar a ter fixação dos seus alunos, dos seus jovens, para a oferta formativa e educativa. Também aqui é esta pedrada no charco. Ora, eu direi que hoje, dia 31 de maio, véspera do dia 1 de junho, com a iniciativa e o arranque do lançamento da tarifa Açores, que é um nome comercial, politicamente, direi que dê largas às velas nestas ideias e nesta mudança de governação. Queria também deixar uma outra nota de reflexão, porque não alongava-me, eu disse na escola que estava disposto a falar durante 2 horas, mas como havemos viscos para abençoar a cerimónia, aqui arrisco-me a falar 2 horas, mas não vou também falar. Queria, por isso, abdicar aqui de um texto que tinha para ler, mas fazer também umas referências a um outro entendimento da governação, do 13º governo. É que nós não podemos tratar por igual o que é diferente. E é preciso considerar o que é próprio e adequado para cada ilha, consoante a sua dimensão territorial, a sua demografia, os clusters de impulso de desenvolvimento e de criação de riqueza e de empregabilidade e de empreendedorismo, e também da sua geografia. Vitorino Mese dizia, com grande consideração, porque não lhe saiu por acaso, foi de muito pensar e de muita inspiração. Para os Açores, vale tanto a sua história como a sua geografia. E São Jorge tem uma geografia peculiar. Ela é uma das ilhas que é capaz de ser pilar da formação de 2 triângulos. O triângulo dito mais tradicional, São Jorge, Pico, Faial, mas também um triângulo mais potencial a explorar, São Jorge, Terceira Graciosa. E é preciso, por isso, definir políticas que promovam a valorização destes 2 triângulos. E esta ideia resultou dos próprios jorgenses, que tive a oportunidade de ouvir num elemento que oportunamente criei para saber ouvir e aprender com quem sabe ensinar, o povo. E fizemos o Congresso da Sociedade para ouvir o povo. E de São Jorge falaram muito nessa oportunidade. Ora, isso implica definirmos, tratando diferente o que é diferente, dando oportunidades a quem merece ter oportunidades e justifica, pensar no transporte aéreo, de passageiros e de mercadorias, pensar no transporte marítimo, de passageiros e de mercadorias, que potencia esta geografia e esta economia. A orografia da Ilha de São Jorge, a atração turística que tem nos seus elementos essenciais, mesmo no que diz respeito ao ordenamento do território, no que diz respeito aos planos de ordenamento da orla costeira, têm de corresponder à vontade do povo. Têm de corresponder ao potencial e à ambição desejada, e não à regra e esquadro de uns técnicos administrativos que queiram impor soluções à vida e à economia de cada uma das nossas ilhas. Quero também vincular o Governo a esta audição e à compreensão da Ilha de São Jorge. Bom, não vou alongar mais no discurso, mas vou dizer-vos com preocupação e humildade. Se afinal em São Jorge, mais do que a falta de emprego, à falta de mão de obra, temos todos de pensar como colmatar este problema. E passo por isso aos empresários a capacidade de diálogo e de concertação social que, de um lado, representantes dos trabalhadores, do outro lado, representantes dos empregadores, de outro lado, formadores e professores, docentes, do outro lado, formandos e empreendedores, políticos e responsáveis públicos, com gente que pensa civicamente para, antes de pensar em si, dar de si, em São Jorge se faça uma task force de pensamento adequado a encontrar, obviamente que isso não se faz no curto prazo, mas pode fazer-se no médio e longo prazo, como resolver este problema e combater a depressão demográfica da Ilha de São Jorge. É o desafio que deixo. Comecei por um louvor, uma homenagem, um reconhecimento à escola e termino com um pedido. Ajuda-me a ajudar o desenvolvimento de São Jorge e dos Açores. Eu conto com o vosso saber e, sobretudo, também com a vossa ambição. Muito obrigado e saúde para todos.